Luísa está lá, Dona Dalva está lá, tem um grupo de mulheres aí que foram abrindo caminho para muitas outras, né? Bom, aqui então tem o link com a pesquisa completa, a gente trouxe só alguns dados para vocês, quem quiser conhecer a publicação toda, ela tem 140 páginas, prefeitas.institutoalziras.org.br. Agradecer novamente a parceria e a coragem de vocês e dizer que a gente fica à disposição. A gente agora na marcha vai estar aprofundando essa pesquisa com dois temas, a questão do financiamento de campanha de mulheres e a questão da violência contra mulheres na política. Então, vocês vão ver a gente circulando por aí, conversando dessa vez não só com as prefeitas, mas também com as vice-prefeitas e vereadoras. Uma parceria do Instituto Alziras com o Movimento de Mulheres Municipalistas e a Confederação Nacional de Municípios para ajudar a entender melhor as barreiras e as dificuldades que as mulheres vivem na política e pensar em conjunto estratégias para superar essas barreiras para que vocês possam concorrer em condições de igualdade com os homens nesses espaços. Como diz a prefeita de Paris, a luta das mulheres não é contra ninguém. A gente quer os homens do nosso lado, né? A gente adora os homens. Mas a gente quer condições de igualdade. Acho que e isso acaba beneficiando a sociedade como um todo. Então, é isso. Muito obrigada.
Então, eu tive a oportunidade de participar dessa pesquisa e a gente vê hoje a Michelle apresentando para a gente fica muito feliz e, sobretudo, com a evolução desses dados, né? E aí, você falando, eu estava me vendo lá do meu município. Como eu disse, eu sou a primeira prefeita e quando eu ganhei no primeiro mandato, com a questão mesmo da nossa campanha, empoderando as mulheres, falando da importância da mulher na política, naquela ocasião nós temos 9 vereadores, naquela ocasião nós fizemos 4 vereadoras, né, 4 mulheres, 5 homens e 4 mulheres. Foi um avanço. Só que na nossa reeleição, 3 dessas mulheres não nos acompanhou. Nenhuma delas ganhou a reeleição. E só uma vereadora foi reeleita, e que não era vereadora, né? Mas, na contramão do Brasil, a minha vice é uma mulher. Então, isso foi bacana. E a outra questão também é que nós 60% do nosso secretariado é mulher. Então, a gente valoriza muito. E Goiás é um município, como eu disse para vocês, de quase 300 anos. Nós temos 24 assentamentos da reforma agrária. Então, nós temos muitas mulheres que vivem no campo. Então, nós damos todo o apoio de políticas públicas para essas mulheres, sobretudo na questão da agricultura familiar, com assistência técnica, curso de formação. Nós realizamos muitas rodas de conversas na cidade com essas mulheres, com empoderamento das mulheres, autonomia. Mas a gente luta mesmo pela igualdade. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós precisamos fazer valer os nossos direitos. E enquanto nós somos a minoria ainda, né, Daniela, nós temos que fortalecer e trazer as mulheres para a política. Eu enfrentei muitas dificuldades porque meu município é um município machista, né? Uma cidade que se chama Cidade de Goiás, uma cidade ainda muito conservadora, terra dos coronéis. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, então eu enfrentei muitos desafios. E quando eu fui para a minha reeleição, muita gente falou, Selma, você vai perder se você não sair do seu partido. Eu falei, não, eu tenho que separar o joio do trigo. Eu vou continuar no meu partido, eu posso até sair. Mas eu vou esperar a minha reeleição. E graças a Deus, eu tive esse reconhecimento do meu município. Eles viram, né, o meu trabalho, a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa luta. Isso para mim foi muito positivo, porque todas as campanhas eram contra, para que eu não ganhasse mesmo, sobretudo pelo momento que nós estávamos vivendo naquela ocasião. Mas eu entendi que meu coração disse, não, você segue a sua intuição. E eu segui, deu certo. E a gente está lá lutando muito para melhorar a vida das pessoas que vivem ali. Eu falo que eu entrei na política, não foi para ter status, não foi para ter poder, não foi para ganhar dinheiro. Eu entrei na política para servir. E é isso que eu faço, todos os dias, no meu município, na minha cidade. E eu fui convidada a participar do Movimento de Mulheres Municipalistas. Eu vi, é difícil para a gente sair do cotidiano da gente, parece que tantos desafios, todo dia parece que a prefeita tem que estar na cidade, mas eu vim, foi um presente. Quando eu tive a oportunidade de conhecer Dalva, Tânia, Denise, Thaís, sabe, a mim me fortaleceu tanto, me deu tanto a Daniela, amiga querida, né? Não é por acaso, prefeita de Lobato, eu prefeita de Cora Coralina, vocês imaginam? Né, Monteiro Lobato e Cora, tem que dar certo, né? E aí me deu uma energia, e assim, sabe, eu me vi muito mais forte do que eu sou. Eu me senti empoderada, porque o movimento dá isso pra gente, né? E por isso que eu tô aqui hoje trazendo para vocês também esse depoimento carinhoso e muito simbólico para mim. Num município que nunca teve uma prefeita, e uma prefeita agora por 2 mandatos, né? E eu não pretendo sair da política. Eu gosto, a política me contagia. E nós precisamos, já foi dito aqui, a nossa senadora disse que a mulher, ela tem que estar onde ela quer, e é a maior verdade, e vamos fazer aí um coro para que essas mulheres ocupem o seu espaço na política. Porque com certeza nós vamos ter um município muito melhor, um estado muito melhor e um Brasil com certeza muito mais igualitário, justo, fraterno. É isso que nós precisamos, né? E parabéns, Michele. Estou à disposição de vocês. Parabéns pelo seu trabalho, riquíssimo. Eu estou fazendo dessa pesquisa minha cartilha também, né, para que a gente possa estar contribuindo com vocês. Tânia, querida, muito obrigada pela oportunidade, por tudo, por continuar aí nos representando.
Esqueci de agradecer 2 pessoas, porque a gente está falando de mulher na política, e tem umas que trabalham nos bastidores, que são muito importantes. Esqueci de agradecer Denise Messias e Thaís Mendes, que são 2 figuras fundamentais, que fazem um trabalho muito bacana também na CNM. Obrigada, viu?
Vamos continuar. Dona Tânia também vai fazer as considerações finais. A gente tem tempo para pergunta. Vamos aproveitar o Instituto Alzira. Se alguém tiver alguma pergunta, o microfone está aberto. Pergunta direto. Se identifica e pergunte.
Eu queria registrar que para nós é uma bandeira que a gente carrega. Nós somos um braço da Confederação Nacional de Municípios. O Movimento de Mulheres Municipalistas não está dissociado de maneira nenhuma da Confederação Nacional de Municípios. E a nossa bandeira maior, nós somos apartidários. Nós não temos cor, nós não temos partido político. Nós somos uma confederação de municípios. E o nosso movimento se pauta por isso. Nós nos sentimos muito felizes de ter prefeitas de todos os partidos que compartilham conosco e são prefeitas maravilhosas. A gente não vem aqui para discutir a cor do partido. Nós queremos aqui lutar pelo movimento municipalista, nós queremos lutar pela luta da mulher. É isso que o movimento municipalista é. E nós ficamos muito felizes por nós termos prefeitas de todos os partidos. Isso nos engrandece e nos fortifica.
Pergunta, alguém tem algum esclarecimento, por favor?
Oi, Michele, boa tarde. Euricele é meu nome. Parabéns, primeiro, pela apresentação exibida aí com muita clareza, números fantásticos aí que passam um filme na cabeça da gente. Eu gostaria de saber qual o papel do Instituto Alzira para a sociedade de modo geral.
Nós somos uma organização nova e esse projeto foi um pouco uma ideia que surgiu na conversa com a própria CNM, com outras entidades municipalistas, da necessidade de poder contar a história das mulheres, né? Porque a gente vê que as mulheres estão fazendo muita coisa por aí e acabam ficando ocultas, especialmente nos municípios. E acho que foi muito corajoso que a CNM tenha topado estar com a gente nessa. As prefeitas foram muito generosas nesse trabalho. A gente tem se esforçado, enquanto organização da sociedade civil, para poder dar visibilidade para todas as mulheres que estão na política, para poder construir narrativas que fortaleçam e inspirem outras mulheres para poder chegar a esses espaços, valorizando, reconhecendo e em parceria com tantas mulheres que já estão nessa trajetória há tanto tempo, né? Eu acho que a gente vem fazendo um esforço de integração entre gerações, que eu acho que isso que a dona Tânia traz é muito importante, né? Como é que a gente consegue somar experiências, somar trajetórias e somar forças para superar tantos desafios estruturais, para garantir que mais mulheres possam estar reconhecidas nesses espaços de poder e tomada de decisão. Então, esse debate, por exemplo, agora da campanha, do financiamento de campanha para mulheres e da violência de mulheres, contra mulheres na política, é uma questão fundamental para a gente pensar o ciclo eleitoral do ano que vem, né? Que condições as mulheres municipalistas terão para concorrer e disputar as eleições, né? Porque se a gente diz que, tudo bem, é aberto para todo mundo, mas as pessoas não recebem os mesmos recursos, não têm a mesma visibilidade, não têm o mesmo tempo de TV, ainda tem que dar conta do trabalho doméstico, ainda tem que lidar como... Quer dizer, em que parâmetros essa igualdade se dá, né? Assim, então, como é que a gente pode... discutir isso melhor. Eu acho que a gente tem se colocado nesse lugar em parceria com essas organizações importantíssimas que têm fazendo um trabalho fundamental para fazer avançar esse debate na sociedade brasileira.
Foi. Alguma outra pergunta? Tenho tempo para mais uma pergunta.
Só uma constatação ali da pesquisa, Michele, que me deixou bastante... Vamos dizer assim, não é preocupada nem assustada, mas que chama realmente muita atenção. Até eu fiz uma foto aqui. Então, no Brasil, são 21 prefeitas em cidades que têm população de 100 a 500 mil. E isso é algo que a gente precisa trabalhar muito. Eu vejo que é necessário trabalhar muito. E nenhuma prefeita em cidades com mais de 500 mil habitantes. Acho que isso tem que ser uma questão de orgulho para nós mulheres, né? Nós temos que realmente nos abraçar e nos empoderar, porque é um número que, para mim, pegou... minha cidade tem 260 mil habitantes e eu não tinha conhecimento deste número. Então, realmente, precisamos ainda nos abraçar, nos ajudar, nos empoderar e crescer muito juntas, uma fortalecendo a outra.
Só para deixar para vocês, a pesquisa do Instituto Alziras também está disponível, que foi feita em parceria com a Confederação Nacional de Municípios, com o MMM, está disponível na nossa biblioteca. Aqui no corredor de acesso vocês vão ter como um grande livro com os QR Codes, onde você pode, com o celular, baixar essa publicação, essa pesquisa e outras publicações da Confederação. Tá certo? Agradeço imensamente a presença de vocês em todo o movimento. Corrijo, ficou esclarecimento em relação aos números. 61% das prefeitas eleitas no Brasil estão presentes na marcha. E 54% dos homens prefeitos eleitos estão presentes. Então, é um resultado do empoderamento das mulheres, da ocupação desse espaço político, desse espaço de poder. E aqui a gente tem o maior número de mulheres presentes a uma marcha em todos os anos. Você gostaria de falar?
Boa tarde. Só para, mais uma vez, ressaltar a questão do financiamento de campanha. Nós vimos aí o resultado da análise das próprias prefeitas, né? O número um é a dificuldade de financiamento de campanha. Se nós passássemos para uma pesquisa no parlamento, essa realidade se repetiria. Nós tivemos pela primeira vez o TSE tomando essa decisão e já tem, a partir daí, algumas iniciativas para modificar a questão. Tem outras situações que também podem se relacionar com esta. Mesmo esta que a prefeita levantou há pouco, de que Nas cidades pequenas, nós temos o maior número de participação das mulheres. É uma sociedade mais direta, onde a presença da candidata prefeita, ela pode chegar a toda a cidade andando. Na medida em que nós vamos complexificando, chegando em sociedades, em cidades maiores, e exigindo mais investimento de campanha, isto vai se modificando e vai rareando. Acima de 1 milhão de habitantes, aí a situação fica muito mais difícil, né? De lembrança, tenho apenas Luiz Erundina, maior cidade do Brasil, a primeira mulher, Marta Suplicy, em São Paulo, as duas, né? E nenhuma, em Salvador, eu, há 25 anos atrás, fui prefeita, nenhuma mais, né? E se formos pegar as capitais brasileiras, nós vamos ter também um número muito restrito. Né? Então, isto não está dissociado do financiamento de campanha. É claro que tem outras razões, mas o financiamento de campanha aparece como uma referência preponderante nesses casos. Obrigada.
E nem ressaltar a participação, a representatividade feminina nos municípios de pequeno porte, que é o maior número, são quase mais de 80% dos municípios brasileiros hoje têm menos de 50 mil habitantes. Agradeço, digo que o Instituto Alzira vai estar com a gente durante esses dias, agora para poder conseguir uma pesquisa. Eu gostaria de falar, por favor.
Primeiro eu queria saber, sobretudo da pesquisadora, se vocês têm alguma avaliação do impacto dessas marchas na vida dos municípios. É a 22ª. Qual é o impacto? Qual é os efeitos que produzem ou não produzem efeito nenhum? Isso é uma coisa. Uma outra coisa, como é que as mulheres se comportam? Talvez a pesquisa pudesse ter indagado disso, sobre a relação das mulheres, prefeitas ou não, as mulheres que estão na militância política, com os seus respectivos partidos. Eu acho que há um gap, há um déficit muito forte da relação das mulheres e seus respectivos partidos. O machismo também está dentro dos partidos. São poucas as mulheres que presidem seus partidos, né? Mesmo nas instâncias municipal, estadual, quer dizer, como é que a questão partidária se coloca para essas mulheres? E, por último, eu queria lembrar uma expressão muito feliz da Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, em que ela disse o seguinte: quando uma mulher entra na política, a política muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, a política é que muda. As mulheres mudam a política. Então, obrigada.
Então, nós, hoje mesmo, no momento que nós estamos vivendo, os municípios estão muito sacrificados, muito, pela desigualdade da distribuição mesmo dos recursos, né? O cidadão vive no município. Então, é lá que a gente olha no olho do povo, né? O prefeito que está na cidade. E é lá que precisa educação de qualidade, saúde pública de qualidade, que as pessoas precisam exercer seu direito de ir e vir. Mas, para tudo isso, precisa de financiamento. E a gente precisa de apoio. E a marcha, através da marcha, os prefeitos têm vez e têm voz. Então, a gente vem para cá, é quase que um pedido de socorro. É a oportunidade que nós temos de dialogar, de cobrar, né, de mostrar nossas fraquezas, as dificuldades que a gente enfrenta no município, porque precisa de ter uma mudança. Do jeito que está, daqui uns dias, ninguém quer candidatar prefeito nem prefeita, porque está quase impossível administrar, sobretudo para quem tem responsabilidade. E vocês, não desmerecendo os homens, com todo respeito, mas a mulher, quando ela entra na política, ela quer fazer as coisas de forma correta. Então, ela preocupa, né, com seu nome. Nós temos que defender a mulher, a pessoa, o nosso CPF, mas nós temos que defender todas as mulheres, porque ali nós estamos representando todas as mulheres, e e nós somos cobradas, nós somos avaliadas a cada momento. E aí a marcha é esse espaço. Então a CNM faz isso com muita competência, por isso que tem 8 mil pessoas aqui. Imagina quantos prefeitos que não estão aqui. Eu venho para cá pensando, será que hoje eu vou conseguir resolver a questão da UPA lá do meu município? Porque aqui vai ter um espaço para você discutir isso. Será que nós vamos conseguir avançar na questão do Fundeb, financiamento do Fundeb, do piso da educação, a saúde, né? A judicialização? Nós estamos sofrendo demais. Todos os dias é o Ministério Público e o Judiciário batendo a nossa porta e cobrando. E eles não querem saber se você tem o recurso, não. Eu sofro muito em Goiás com questão dos precatórios, dívidas herdadas. E o Tribunal de Justiça não alisa. Chegou dia 30, eu não paguei, dia 10, bloqueei o meu recurso. Então aqui você vem cheia de esperanças, buscando nos seus parceiros, nas suas parceiras, né? Oportunidade de avanço, de melhorias. Porque nós queremos transformar essa política, como Luísa disse, né? Se muitas mulheres entrar na política, nós vamos mudar a política. Então é nisso que nós acreditamos. E para encerrar, vou falar só um fragmento da nossa poetisa Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Semeando e plantando, no final terás o que colher. Eu não tenho dúvida que nós, mulheres, vamos participar ainda de uma colheita farta. Parabéns, mulheres. Aplausos.